Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco, já microfone, Bernardo Sfatti e Filomeno Lopes. A partilha de bens e a função social da propriedade privada, um olhar sobre os desenvolvimentos do magistério social do século passado que se liga aos grandes padres da Igreja. Uma reflexão do diretor editorial da Rádio Vaticano, Andrea Tornielli. Relato das exéquias do bispo de Bafatá, Dom Pedro Zilli, que repousa desde esta sexta-feira, dia 9, na Sé Catedral de Bafatá, igreja do qual era bispo até a data da sua morte, 31 de março passado. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. No meio das contradições e incompreensões que temos de enfrentar todos os dias, esmagados e até atordoados por tantas palavras e conexões, esconde-se a voz do ressuscitado que nos diz: a paz esteja convosco. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021, a sua conta Twitter, @pontifex, se destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz espalhados pelo mundo fora. A partilha de bens e a função social da propriedade privada, um olhar sobre os desenvolvimentos do magistério social do século passado que se liga aos grandes padres da Igreja, uma reflexão do diretor editorial da Rádio Vaticano, Andrea Tornielli. Pormenores com o colega Silvonei José.
Partilha de bens e função social da propriedade privada. Os Atos dos Apóstolos contam que ninguém considerava sua propriedade o que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. E isso não é comunismo, é cristianismo em estado puro. Com essas palavras, o Papa Francisco, na homilia da missa celebrada no Domingo da Divina Misericórdia, comentou a partilha dos bens realizada pela primeira comunidade cristã. Várias vezes, mesmo em tempos muito recentes, o atual bispo de Roma foi criticado por questionar a intocabilidade do direito à propriedade privada, e suas palavras foram associadas ao marxismo e ao comunismo. Em 30 de outubro passado, numa mensagem por ocasião da abertura dos trabalhos da Conferência Internacional dos Juízes, membros dos Comitês de Direitos Sociais da África e América, Francisco disse: construímos a justiça social com base no fato de que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto e intocável o direito à propriedade privada e sempre enfatizou a função social de qualquer de suas formas. O direito de propriedade é um direito natural secundário derivado do direito de que todos são titulares, resultante da destinação universal dos bens criados. Não há justiça social capaz de enfrentar a iniquidade que pressupõe a concentração de riquezas. O Papa Francisco abordou o tema duas vezes em suas encíclicas sociais, a mais recente na Fratelli Tutti, publicada em 4 de outubro de 2020. Esse texto recorda as posições assumidas nas encíclicas sociais de João Paulo II e Paulo VI. De fato, lemos no número 120 da encíclica, que foi assinada sobre o túmulo do pobrezinho de Assis: de novo faço minhas e proponho a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja força talvez não tenha sido compreendida. Deus deu a terra a todo gênero humano, para que sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. O princípio do uso comum dos bens criados para todos é o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. É um direito natural, originário e prioritário. O direito à propriedade privada, continua Francisco na Fratelli Tutti, pode ser considerado um direito natural secundário, derivado do princípio da destinação universal dos bens criados. E isso tem consequências muito concretas que devem se refletir no funcionamento da sociedade. Porém, frequentemente, acontece que os direitos secundários são colocados acima dos direitos prioritários e originais, privando-os de relevância prática. Do mesmo assunto se fala no parágrafo 93 da encíclica Laudato Si. Francisco também, referindo-se nesse caso ao magistério do Papa Wojtyła e comentando suas palavras, escreve: o princípio da subordinação da propriedade privada à destinação universal dos bens e, portanto, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda a ordem ético-social. A tradição cristã nunca reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto ou intocável e enfatizou a função social de qualquer forma de propriedade privada. São João Paulo II observou que um tipo de desenvolvimento que não respeitasse e promovesse os direitos humanos, pessoais e sociais, econômicos e políticos, inclusive os direitos das nações e dos povos, não seria verdadeiramente digno do homem. Com grande clareza, ele explicou que a Igreja defende o direito legítimo à propriedade privada, mas também ensina com clareza que uma hipoteca social pesa sempre sobre toda a propriedade privada, porque os bens servem ao propósito geral que Deus deu a eles. Portanto, afirma que não é de acordo com o plano de Deus administrar este dom de forma que seus benefícios sejam para o benefício de apenas alguns. Isso questiona seriamente os hábitos injustos de uma parte da humanidade.
Rádio Vaticano em Língua Portuguesa.
E vamos agora até Guiné-Bissau, onde Dom Pedro Zila repousa desde passada sexta-feira, dia 9, na Sé Catedral de Bafatá, igreja na qual era bispo até a data da sua morte, a 31 de março passado. As exéquias foram presididas por Dom José Lampracá, bispo auxiliar de Bissau, e com a concelebração do bispo emérito de Bissau, Dom José Kamnate, e os bispos de Ziguinchor e Kolda, ambos do Senegal. De Bissau, Casimiro Cajucão.
Foi um momento de tristeza, emoção, fé e, sobretudo, um momento de verdadeiro reconhecimento àquela figura considerada simples, humilde e sempre próximo do povo. As cerimônias fúnebres iniciaram com a transladação do corpo de Bissau para Bafatá, leste da Guiné-Bissau, cerca de 200 quilômetros. Durante a viagem, que durou cerca de 3 horas, o carro e a comitiva que transportava a urna funerária de Dom Pedro Zili teve que parar sempre em cada aldeia que passava, porque estavam multidões de pessoas que se mobilizaram junto às bermas de estradas, com bandeirinhas e lenços brancos para prestar o último adeus ao Dom Pedro Zili. À chegada à rotunda de Bafatá, perto do monumento a Amílcar Cabral, o administrador diocesano da Diocese de Bafatá, Padre Lúcio Brentagani, recebeu a urna funerária do defunto Bispo Zili, acompanhado pelos fiéis católicos, muçulmanos e alguns evangélicos, em oração até a Catedral de Bafatá, onde foi recebido pelo bispo auxiliar de Bissau, Dom José Lampracá, que presidiu a missa do corpo presente, tendo como concelebrantes o bispo emérito de Bissau, Dom José Kamnate Nabissim, e 2 bispos do Senegal, o de Ziguinchor e Kolda, 2 dioceses das regiões sul do Senegal, em representação da Conferência Episcopal Interterritorial, constituída pela Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde e Mauritânia. Na sua homilia, Dom José Lampracá sublinhou que a palavra de Deus para a crente é o alfabeto da vida e é a luz do mundo. Dom Lampracá alerta ainda que, para as coisas de Deus, não há tempo a perder.
Sabemos que vamos morrer, mas não nos comportamos consequentemente como quem vai morrer um dia. Temos tempo, sim, temos tempo, mas o tempo que temos é hoje. Depois não é hoje na sua totalidade, é um instante. Por isso disse nisso, Deus disse, hoje ouvirdes a voz do Senhor, não prorrogar a tua conversão, não absolutizar o ter, prazer e o poder. A palavra de Deus para a crente é o alfabeto da vida, é a luz do mundo. Por isso, para o crente, sobretudo nos momentos difíceis como hoje, ouvir a palavra de Deus é um imperativo, diria, categórico.
Dom José Lampraca descreveu Dom Pedro como um homem que gastou bem o seu tempo, um verdadeiro homem de Deus que foi consequente com a sua divisa episcopal, o amor. Jamais passará.
Ele entrou e acabou deixando o seu país, Brasil. Veio a Guiné, país do terceiro mundo. Não veio como cooperante, não veio como homem curioso. Ele gastou o seu tempo e a sua vida. Pois, quando se tornou bispo, diocese de Bafatá, escolheu o lema, o amor jamais passará. E aqueles que conhecem podem testemunhar, nós estamos para elogiar. Por isso a sua morte tocou quase todos os corações. Não é porque é branco, porque é brasileiro, mas porque foi simplesmente homem de Deus. E ser homem de Deus, o que é que significa? Deixar que Deus seja o nosso guia. Ou por outras palavras, não negociar com a vontade de Deus. Dom Pedro foi consequente com a sua divisa.
Um momento antes do final da missa, o administrador diocesano da diocese de Bafatá, padre Lúcio Brentagane, leu várias mensagens de condolências vindas de diferentes pontos do globo, desde a do Papa Francisco, do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, PIME, da sua família natural e, entre outras. As medidas restritivas adotadas pelas autoridades sanitárias foram observadas. De Bissau para a Rádio Vaticano, Casimiro Cajucan.
A criação de um ambiente seguro para as crianças e adultos vulneráveis é a responsabilidade de todos, sem exceções, disse o presidente da Conferência Episcopal da Zâmbia, Dom Jorge Lungo, que interveio nos últimos dias num encontro virtual reservado aos responsáveis diocesanos pela proteção de menores. Pormenores com o colega Bernardo Suáter.
A criação de um ambiente seguro para crianças e adultos vulneráveis é responsabilidade de todos, sem exceções, disse o presidente da Conferência Episcopal da Zâmbia, Dom Jorge Lungo, que interveio nos últimos dias num encontro virtual reservado aos responsáveis diocesanos pela proteção de menores. Muito depende de vós e de todos aqueles que são um ponto de referência nas várias dioceses. A Igreja confia em vós e se serve da vossa experiência para renovar a pastoral e promover a proteção das crianças, disse Dom Jorge Cosma Gismaire Lungo, bispo de Chipata e presidente da Conferência Episcopal da Zâmbia, durante o encontro. A ZCCB declarou guerra ao crime dos abusos sexuais, físicos e emocionais de menores, sublinhou Dom Lungo, bem como a negligência de quem não lhes oferece os bens essenciais, fazendo com que acabem no drama da exploração. Por isso, o prelado recordou a necessidade de a Igreja liderar, em termos inequívocos, a luta contra os abusos de menores, para o bem da nação e das comunidades. Mas para que esta luta seja bem-sucedida, o presidente dos bispos da Zâmbia exortou a combater um inimigo em particular, ou seja, a promoção de uma cultura do silêncio e a morte da sensibilidade face a tão graves males sociais. Se a Igreja, sobretudo, permanece silenciosa e inativa, como pode agir contra o abuso de menores? Foi a pergunta fundamental que o prelado colocou, na esperança de que os responsáveis diocesanos do setor possam formar-se adequadamente para promover atividades capazes de criar um ambiente seguro para os menores, tanto nas áreas mais remotas como nas mais desenvolvidas do país.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje vamos apresentar a segunda parte do nosso interessantíssimo diálogo com o jovem escritor e poeta jornalista cabo-verdiano Albino Sequeira, atualmente residente em Roma.
Oracota, não despreze esta matriz. Oracota, me conserva, por favor. Oracota, não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor. Oracota, Oracota, Oracota.
Estamos aqui com um jovem escritor cabo-verdiano, poeta, com o qual vamos tentar falar um pouco da sua obra, Do Silêncio da Alma, publicado em 2020 pela editora Shadow Books. Uma importante obra dividida em frases, pensamentos, sonetos e quadros. E, antes de mais, eu queria pedir ao nosso convidado, autor, que se apresentasse a si mesmo aos ouvintes da Rádio Vaticano.
Sou Albino Siqueira, atualmente resido aqui em Itália, sou de Cabo Verde. Já exerci funções na função pública em Cabo Verde, também com jornalismo, também em Cabo Verde. E comecei a ter gosto pela literatura desde, posso dizer, desde a segunda classe. E pela poesia a partir da quarta classe. Quando eu escrevi a primeira poesia, na altura o título da poesia era Partir para Longe, né? E essa poesia era uma poesia romântica, na altura. Como sabes, às vezes nessa fase escolar nós somos garotos muito apaixonados e na altura estava apaixonado por uma menina e daí escrevi essa primeira poesia que era para ela. O título era Partir para Longe, porquê? Porque na altura era um sentimento que não estava a ser correspondido, então minha vontade era se calhar partir para não sofrer por causa desse sentimento que não estava a ser correspondido. Depois fui ganhando gosto pela poesia, vi que realmente tinha essa paixão, foi desenvolvendo então esse sentimento que eu tenho pela poesia, que é uma coisa maravilhosa. Pronto, poucas pessoas hoje em dia apreciam esta arte, mas pronto, eu vou fazendo a minha parte, que é partilhar com as pessoas aquilo que vai na alma. E pronto, desde que cheguei aqui em Itália, continuei a escrever, e sempre com o sonho de colocar em livros no mercado para que as pessoas tomem conhecimento, e tenho escrito, acabei por escrever este novo livro, e aqui em Itália vou prestando serviço à comunidade na área de jornalismo, mas sempre com a minha paixão de escrever a poesia, de colocar mais obras no mercado, levar frases, levar versos, levar poemas, enfim, tudo aquilo que me move, que dentro dessa paixão que eu tenho pela poesia, vou continuar a escrever, porque eu gosto muito de escrever e também, não só, e de estudar, pesquisar e adquirir mais experiências.
Por este livro, antes de mais, é o título Do Silêncio da Alma. Como é que nasce esse livro?
Exato, Do Silêncio da Alma. É um livro que contém várias frases, pensamentos, poemas, sobretudo sonetos, quadras. É um livro que está dividido em quatro partes, não é? Frases, pensamentos, sonetos, poemas e quadras. Esse livro nasceu precisamente aqui em Itália, há 2 anos, não é? Já faz 2 anos que escrevo este livro, escrevo as poesias, os versos, e surgiu o título Do Silêncio da Alma, para dar a este livro. Porque o Do Silêncio da Alma? Do Silêncio da Alma porque descobri que realmente as coisas mais, penso eu, mais, digamos assim, mais maravilhosas, as coisas mais formidáveis que acontecem com o ser humano, está no silêncio. Ou seja, nós precisamos do silêncio para tudo. Para pensar, para refletir, para raciocinar, para fazer as melhores coisas, não é? E até para inspirar, não é? É preciso ter silêncio. Acho que nenhum poeta ou alguém que precisa de escrever uma poesia ou um determinado texto vai se inspirar sem, no meio do barulho. Tem que haver silêncio. Daí, tudo aquilo que está escrito dentro neste livro vem de uma alma. E, pois, essa alma foi necessário que tinha tinha que haver um silêncio, né, para inspirar e escrever tudo aquilo que está aqui dentro do livro. E então, por isso que é o título do Silêncio da Alma. São poemas, são versos, são frases que vêm de uma alma que foi através, conseguido através de um silêncio. Do silêncio da alma, ou seja, tudo aquilo que está aqui no livro provém do silêncio de uma alma que dá corpo a uma vida, que neste caso é o próprio poeta.
Eu gostaria de ler e interpretar juntamente consigo algumas das expressões poéticas. Então, para hoje, só selecionei algumas, e porque achei interessante apresentá-las e ouvir. É claro que o autor, no momento, significa mil coisas, mas, pelo menos, tentar partilhar com os ouvintes aquilo que lhe vinha na alma. E a primeira é já esta expressão assim que achei interessante. As poesias são chuvas de um ciclone orvalhadas do silêncio da alma.
Sim, esta é uma frase que eu dei à editora colocar na capa do livro, porque realmente as poesias representam as chuvas, ou seja, gotas de um ciclone, né? E esse ciclone vem, como eu disse, dentro de é transportado por um sentimento que vem da alma. E, por isso, e esse sentimento é orvalhado pelo silêncio. Por isso que eu digo, as poesias são chuvas de um ciclone orvalhadas do silêncio da alma. Ou seja, elas saem da alma, não é? É como se tivesse um ciclone, uma tempestade, e essas poesias representam umas gotas, não é? Nos casos chuvas, que são orvalhadas, não é, do silêncio, ou seja, saem com a inspiração do silêncio, saem da alma pelo silêncio. Portanto, é por essa razão que eu digo, as poesias são chuvas de um ciclone orvalhadas do silêncio da alma.
Mas, conhecendo de onde vem a Ilha Cabo-Verdiana, com uma história particular sobre a chuva, essa expressão ganha ainda muito mais significado.
Sim, sei que, pronto, Cabo Verde em si é um país que praticamente não chove muito, e precisamente estávamos há 3 anos sem, praticamente sem chover em Cabo Verde. E claro que ganha mais relevo, ganha mais dinâmica, mais importância quando se coloca aqui. Mas quando refiro às chuvas aqui nesta frase, estou a referir realmente, como eu disse, aquelas coisas que saiam, não é? As poesias são chuvas, não é? É como se tivesse um ciclone. Normalmente quando quem escreve, você sente muitas coisas, não é? Então você consegue, dentro digamos assim, muitas coisas que você sente, não consegue colocar todas ao mesmo tempo no papel, não é? Porque no momento, se calhar, você não está atento e essa coisa passa assim rapidamente e depois, quando vai lembrar, já esquece. Então as poesias representam apenas as chuvas que estão dentro desse ciclone e depois ela é orvalhada, ou seja, ela é colocada fora, não é? Por meio de um silêncio que vem de uma alma. Por essa razão que eu coloco essa frase na capa do livro.
Interessante, muito interessante. Então, hoje, como dizia, vou selecionar efetivamente algumas dessa primeira fase que chama pensamentos, não? E a primeira que me vem assim à tona, que é uma expressão que quase encontras em todas elas, não, desde o início até o fim, essa palavra amor. Recorrente. A primeira é a força do amor. Sobretudo os tempos difíceis que estamos a viver, essa palavra vem de novo à tona. E você diz assim: o amor é como uma água límpida, lava os sofrimentos, seca os dissabores, passa o esmorecimento, guarda bem a felicidade no armário do coração.
Sim. Como acho que todos nós estamos de acordo quando se diz que o amor é universal, não é? O sentimento mais, digamos assim, o maior sentimento, como posso dizer, o maior sentimento universal que existe. O amor é como uma água límpida, com certeza é, porque o amor é uma coisa pura, é uma coisa transparente, é uma coisa cristalina. Portanto, e com o amor você consegue levar todos os seus sofrimentos, né? Quando eu refiro ao amor, não estou só a referir o amor entre casais, não. Posso referir também o amor entre irmãos, entre mãe e filho, ou pai e filho, entre familiares, amigos, enfim. Portanto, veja que, por exemplo, o amor corre tudo, né? Eu posso estar zangado com um primo ou com um amigo, mas se existir o amor entre nós dois, vamos com certeza lavar o nosso sofrimento, o nosso dissabor. E depois esquecemos tudo e a nossa amizade ou a nossa relação continua de uma forma tranquila. Portanto, só o amor pode fazer isso, não é? Existindo o amor. E por essa razão que digo que o amor é uma água límpida, é pura, não é? Não há sujeira no amor. Quando existe, não há. Eu acredito que não há. E ela seca os dissabores, né? Claro. Quando você está com dissabores, seu amor pode fazer isso, né? Trazer sabor novamente à sua vida. Trazendo sabor, com certeza, vai passar aquele sofrimento, vai passar aquela amargura. Depois você vai guardar bem a sua felicidade, depois de tudo isso, né? Depois de lavar os sofrimentos e trazer sabor à sua vida, você vai guardar novamente esse sentimento que está a viver naquele momento no armário do coração, não é? Dentro do, não é? Do coração.
É realmente tão poética essa expressão, no armário do coração. Era o escritor, jornalista e poeta cabo-verdiano Albino Sequeira. Diálogo em torno do seu livro Do Silêncio da Alma, publicado em 2020 pela editora Chiado Books. Continuaremos a falar com o nosso autor nas nossas próximas emissões.
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyo, misti ojao kuna luta. Acudito tem que lutar, sem vingança vou na vencer.